Estamos de volta com o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
Conta pra gente, Elcio.
Então, eu... Primeiro assim, né? Eu acho que tem uma situação bastante difícil, que é justamente a apropriação da bandeira, né? Claro que a gente tem alguns questionamentos ao Escritório de Progresso, né? A gente tem outra visão, mas, de toda forma, a apropriação de nossos símbolos, da nossa bandeira, é uma coisa, assim, de um conteúdo, terrível na nossa sociedade, né? Muitas pessoas não entendem. Por exemplo, você vê um monte de carro passando com bandeirinhas, né? Acho que meu cachorro vai latir agora, sair daqui. Só um pouquinho. E você imagina, né, que isso é um absurdo. Mas eu estava lembrando, né, uma situação, não sei se... Deixa eu fechar aqui. Eu escrevo para o portal Vermelho resenhas, elaboro resenhas de filmes. E filmes que têm atuação de mulheres, sejam elas cineastas, diretoras de filmes, sejam elas protagonistas, histórias, né, marcantes na nossa sociedade. Eu escrevi várias resenhas, já tem várias publicadas. Mas tem uma que me chamou a atenção, que eu assisto, às vezes, justamente, assisto um filme ou outro para me dar coragem, para continuar lutando, para me dar fôlego para outro dia, né? E assisti um filme chamado Garotos de Bem, não sei se vocês já viram. É um filme que trata do sequestro, do estupro e de agressões terríveis a duas meninas na Itália, nos anos 70. E foram feitos por três jovens. Um dos jovens ele estudava numa escola católica, só de meninos, nos anos 70, e ele escreveu uma redação, até um professor chamou a atenção, porque ele escreveu uma redação saudando Hitler, como um Hitler, o homem dele de representação da história. E aí eu fiz uma analogia, depois fiz análise de toda essa história. Uma das meninas que foi torturada, foram as duas torturadas, foi horrível. Uma delas sobreviveu, né? No final do filme ela mostra. Então uma faleceu, infelizmente, por conta das torturas. Eu fiz essa analogia justamente à frase do presidente que pintou um clima. Uhum. Na verdade, pintou um crime. E isso que a gente está vivendo com essas manifestações que a Tânia acabou de falar, são manifestações que têm complacência, né? Que têm, digamos assim, alguém que deveria ser um exemplo na nossa sociedade, né? Que tem um papel no nosso país. Ele, na verdade, é um exemplo para essas posições machistas, misóginas, fascistas. Contudo fascista, ameaçar uma companheira dessa forma, né? Então, isso tudo, e ele fez isso com o mandatário da nação aí, ele fez isso com fala para meninas de 14 anos, 13, 14, venezuelanas, que estavam arrumadas para fazer fotografia ou alguma coisa assim. Então, isso, mínimo isso, já era motivo, porque é um crime, para ele responder esse processo, ter sido afastado das suas funções, ter se afastado dessa posição. Tantos outros que foram feitos. Por isso que eu disse para você no início que é questionável, infelizmente, né, o papel. Nós temos, claro, magistrados que são, né, que têm posições avançadas, que defendem, mas, infelizmente, no geral, a nossa estrutura judiciária brasileira, jurídica, ela reproduz uma posição, né, patriarcal, uma posição que, digamos assim, mantém, né, e permite esse tipo de situação. Então, é muito grave que nós vivemos. Eu acho que a gente tem, assim mesmo, que continuar militantes, ativos e ativas. Não como a Tânia fez, eu também, às vezes, seu adesivo. Hoje, inclusive, eu estou com uma roupa, uma blusa branca, porque nós fizemos na sexta-feira o dia lilás e colocamos a roupa branca e lilás, que é o lilás é a cor das mulheres, né? E pusemos o branco porque nós estamos lutando pela paz contra as armas. Porque as armas que foram permitidas, né? Grande parte, não só, como a Tânia falou, né? da boa parte dos policiais, infelizmente, né? Que reproduzem essa postura fascista e tudo, mas também a boa parte dos homens, as mulheres não se armaram. Talvez uma ou outra, mas foram muitos homens que se armaram. E se armaram para matar as mulheres. Se armaram para amedrontar. Então, a gente tem que ter o cuidado, como disse você, Wagner, Tânia, para cuidar da gente, porque a gente precisa se cuidar, para cuidar do outro e da outra, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente ser vigilante e não deixar de ter coragem. A coragem é uma qualidade, é uma característica de todas nós que defendemos a democracia e queremos um país, né, que seja igual para todos e todas. Um pouco isso.
É isso. Eu vou fazer agora uma perguntinha um pouco diferente para as duas, tá? Tânia, eu queria que você me falasse um pouquinho, você está fazendo uma... Eu acho esse assunto extremamente importante, ainda mais no nosso país, que os números são assustadores em relação à pedofilia, assustadores tanto em números, né, de casos quanto de omissões, porque isso não reflete a realidade, né? Porque em muitos casos a gente nem fica sabendo. Então, você está envolvida nessa campanha contra a pedofilia, queria que você contasse um pouquinho para a gente, que eu acho extremamente importante. E, Elza, eu queria que você me falasse um pouco qual que é a tua expectativa em relação aos mais de 30 milhões, né, 32 e alguma coisa, né, que foi de abstenção de votos, né? Porque é um número que, é assim... É um número muito expressivo em termos de resultado e tudo. Então, qual a sua expectativa em relação a essas pessoas que não votaram no primeiro turno, né? O que a gente pode esperar? Então, Tânia, se você puder começar.
Obrigada, Marta. De fato, o Coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, o CAAD, lançou ontem uma campanha contra a pedofilia. É uma ideia que surgiu na sexta-feira à noite, foi trabalhada muito rapidamente e a gente teve uma resposta extraordinária de muitas pessoas. Primeiro de mulheres, porque a gente publicou pedindo para as mulheres que pudessem nos enviar relatos que eventualmente tivessem de adultos que acharam que pintou um clima com elas quando eram crianças ou adolescentes. Esses relatos chegaram muitos. Muitos deles mostram situações muito recorrentes, como o caso do cara que está dentro de um carro, chama a criança para dar uma informação, sabe como é que fica tal rua? A criança se aproxima, ele está com o pênis de fora, fala palavras indecorosas para a criança e sabe lá mais, né, que pode acontecer em outras circunstâncias. Isso é muito recorrente. Eu fiquei impressionante de ver o quanto essa história se repetiu no relato de mulheres diferentes, em cidades diferentes, que nem se conhecem. Esses relatos chegaram e algumas atrizes e um ator, pelo menos aí nosso, responderam rapidamente, aceitando voluntariamente gravar essas histórias. Porque a campanha tem que ser rápida, não dá para ter mais live, programas, discussões, porque está todo mundo um pouco até aqui com isso, né? Em horários diferentes. Então, ontem a gente lançou o primeiro vídeo com a Júlia Lemertz contando uma dessas histórias. E o final de todos eles tem uma fala muito parecida, né? E vocês vão assistir depois e vão ver. Esses vídeos vão ser soltos de hoje até pelo menos domingo, todos os dias, nas redes do CAAD, que são @advogademocracia. Você encontra tanto no Face quanto no Insta, que foi até ontem, esses vídeos. E tem por objetivo denunciar a pedofilia a partir da fala do Cavernícola, porque essa fala foi uma fala para acionar também, como você mesma disse, os números nem retratam a realidade, né? A quantidade de pedófilos que nós temos no Brasil. Né? Não é? As falas do Bolsonaro não são falas desprovidas de planejamento, alguma coisa, sempre tem, alguma intenção sempre tem. Quando ele fala como machista, ele se identifica, ele se conecta com os milhões de machistas que nós temos que vão gostar dele e votar nele. É, eu tive outro dia, rapidamente, um cliente que me telefonou num domingo pedindo para ajudá-lo porque tinham ligado para ele dizendo que ele tinha que pagar R$6.000. Tinham ligado, não, mensagem do zap, que era um delegado e tinha pego ele na pedofilia. Eu falei, me dá o contato, liguei para o delegado, falei, olha, eu sei que você está falando do presídio, eu sei do seu golpe, papapá. E para encurtar a história, ele livrou meu cliente e veio atrás de mim mais tarde, pediu R$6.000, dizendo que eu tinha ganhado esses R$6.000 do cara e que ele tinha que trabalhar. Eu ultrapassei essa argumentação dele e nós ficamos conversando durante a tarde de domingo. Ele me contou todo o esquema dele, certinho deles, né? Porque é uma quadrilha. Como é que é? Eles colocam nas redes sociais mulheres adultas dizendo que tem 13 anos. Os homens que se aproximam e começam com um papo sexual com elas, eles vão depois fazer a chantagem e pedir o dinheiro. E ele me disse... eu não vou poder falar isso. Mas, enfim, em Portugal, por exemplo, diz que as leis são muito rigorosas contra a pedofilia e que eles ganham muito dinheiro em euro. Né? Geralmente, os homens que eles vão chantagear realmente praticaram, pelo menos pela internet, né, sabendo que a garota tinha 13 anos, ações de pedofilia. As garotas da Venezuela, a quem nós estamos homenageando nessa campanha, foram um gatilho para a gente discutir toda essa questão, que até a Xuxa veio trazer aí também, né, o ponto dela impressionante. Mas a gente não pode esquecer, para terminar, que elas contaram com uma algoz venezuelana que se diz embaixadora, que é a senhora Maria Tereza Belandria, que é uma impostora e uma usurpadora, porque é indicada por um presidente autoproclamado, que não é presidente coisa nenhuma, que é o Guaidó, e nomeada pelo nosso presidente aqui, que na verdade é um despresidente. Ela foi até essa comunidade e intermediou e franqueou o acesso da Damares e da Michelle para essas jovens. Então, o CAD está protocolando também, amanhã deve estar pronta para ajuizamento, uma ação contra essa senhora, essa pseudo-embaixadora Maria Tereza Belandria, por ter violado a nossa Constituição Federal e o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Acompanhe a campanha, vai estar linda. Vai ter um monte de atriz bacana interpretando essas histórias. Obrigada pela pergunta, Marta.
É, eu vi essa tensão. Como é que a gente... O que você está achando que vai acontecer?
Tá. Eu queria primeiro, antes de mais nada, dizer que eu estou muito feliz com essa fala da Tânia Mandarino sobre essa campanha, né? Muito feliz mesmo, porque foi uma agressão, assim, uma das maiores agressões dos últimos tempos, isso que aconteceu em nosso país, que mexeu, né, com, não só com as mulheres e meninas do nosso país, da Venezuela e do mundo todo. Então, Tânia, olha, eu vou acompanhar, vou divulgar, fui muito feliz que você está também nesse projeto. A Tânia tem vários projetos lindos, né, importantes. Então, vamos aí apoiar o que for possível. Agradecer muito por essa informação. E antes de falar sobre essa questão, Marta, eu queria dizer aqui, Tânia, que eu acho que você tem essa informação, que no Brasil, aproximadamente 80% das vítimas de violência sexual são mulheres e mais de 50% são meninas, até 13 anos. Né? Então, é muito grave. A situação do nosso país e que aumentou muito nesse período. Nesse período dos 4 anos desse desgoverno, como diz você, aumentou muito esses índices. Então é uma situação muito grave, a gente precisa acompanhar muito de perto, né? E parabenizar, então, portanto, essa ação. Com relação a essa pergunta, Marta, da abstenção, eu acho que é uma preocupação muito grande, né? Porque se você for avaliar, né, aonde temos nós que defendemos o projeto, não sei se pode falar o nome do candidato aqui, mas um projeto diferente do atual, totalmente diferente, Nós temos um número de apoiadores, né, muito mais lá na região do Nordeste, pobres, né, que moram muito longe, lugares afastados. E que às vezes não tem dinheiro para comprar um leite, para comprar um pão, para comprar, não digo nem carne, mas uma comida do dia a dia. E não vai, agora, em lugares que não tem o transporte gratuito, alguns, muitos lugares estão sendo colocados, né? E a decisão do TSE foi de que cada governo, cada prefeitura decidisse, orientou que você tenha, mas decidisse. E além da colocação aí, né, de que é difícil, a gente tem uma consciência, tem um pessoal que vai votar de qualquer forma, vai a pé, vai de jegue, vai de bicicleta, vai dar um jeito de votar, né? Porque tem isso no seu coração, na sua mente, quer votar, né, no seu candidato. Agora tem outros que não vão, porque já estão no desalento, é como se tivessem uma pessoa em desemprego não sei quanto tempo, ela está em desalento, né? Ela já está com o seu processo de esperança totalmente abalado. Então, o que a gente tem feito, e a nossa turma, né, digamos assim, tem feito no Brasil inteiro, é fazer conversa, é ir lá nas vilas, na periferia, né, nos locais. No Brasil inteiro a gente está indo para conversar, para falar, para tentar garantir. Eu acho que é um pouco essa fala, né, um pouco essa coisa que a gente tem feito para que as pessoas vão votar, vão lá depositar seu voto, né, e vão lá acreditar que não, o voto não vai fazer a mudança, né? Mas hoje ele é uma expressão dessa mudança. A gente precisa continuar depois, né? Esperamos que o resultado seja para nós, mas independente do resultado, nós temos que continuar mantendo a chama acesa da esperança, da luta, da coragem, para mudar efetivamente. Porque o estrago no nosso país foi tão grande, que a gente vai precisar muitos anos para recobrar, né, para reconstruir.
Isso aí, concordo plenamente. Quando você falava, Elza, eu lembrei que a gente teve uma conversa uma vez aqui no programa com o Jades Macalé, e ele trouxe que ele participou da ideia de um projeto de lei para incluir o amor no Ordem e Progresso, né? Porque aí ele contou aquela história que está circulando, aquele vídeo, né, que agora não lembro o nome da atriz, que conta essa história, né, de que antes era amor, ordem e progresso. Aí tiraram o amor. E ele tinha entrado com um projeto de lei lá, enfim, participado desse movimento, que por enquanto nada mudou aí, mas que talvez seja algo que seja uma bandeira para se levantar, né, e a gente precisa trazer de novo o amor na ordem do progresso desse país, né, porque... É isso mesmo, acho que a gente precisa ir com os cuidados necessários, mas precisa ir, eu acho que quem está escutando a gente, quem está participando, tem que ir lá votar, sim. Eu acho que não é porque é obrigação, mas é porque é uma posição mesmo que a gente precisa assumir, né? A gente precisa assumir politicamente, né? Porque tudo é política. Né? Se você come um pão com manteiga, ou se você toma um copo d'água ao invés de um café, é político, isso tem um efeito político, né? Assim, o fato da gente estar aqui é político, então não tem como a gente não se eximir. Eu acho que essa questão de estarem desesperançados, né? Vamos lá votar para ter esperança de novo, né? Porque assim, eu sinto a mesma coisa, assim, cara, não sei onde é que a gente vai parar, vamos embora daqui, né? De vez em quando eu falo aqui, cara, vamos embora desse país. Né? Mas não, nós temos que ir ali, votar, fazer nossa parte, acreditar, fazer o nosso trabalho, trazer a nossa palavra, né? E enfim, porque eu acho que tudo isso faz movimento. Enfim, queria agradecer a presença de vocês, foi excelente, foi muito bom escutar você, Tânia, você, Elza. Marta, muito obrigado. A gente está aqui e domingão estaremos todos lá votando, e espero que tudo aconteça bem, que nada, nenhuma desgraça ocorra nesse país, com as pessoas, vamos com calma, vamos acreditando que vai dar tudo certo. Certo, pessoal? Quero lembrar aqui que o nosso Bem Bolado tem apoio cultural de Flora Cozinha Familiar e da Chef Jubáquio e Lilith Belidas, que agora está com uma loja física na Rua Comendador Araújo, 404, loja 9. Um lugar super legal, quem está afim de tomar um vinhozinho, vai lá, que é um lugar bacana de conhecer. Muito bem, muito obrigado, Tânia, muito obrigado, Elza, valeu, Marta, mais um para conta aí, vamos em frente. Tchau, tchau, pessoal.
Este foi o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba, com apoio cultural do Flora Cozinha Familiar e da Lilith Bebidas. Para saber mais, ouvir esse e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/bembolado.